SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português.
Olá, estes são os destaques do noticiário da SBS em português desta segunda-feira, 22 de abril de 2024. O noticiário, que traz algumas das principais notícias do dia da Austrália e do mundo, é produzido às segundas, quartas e sextas-feiras. Com vocês hoje, Fernando Vives.
SBS.
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 SBS Radio.
O primeiro-ministro Anthony Albanese afirmou que a recusa da empresa de mídia social X, o novo nome do Twitter, em cumprir as ordens legais para remover desinformação relacionada ao atentado na igreja de Sydney é extraordinária e inaceitável. Elon Musk, o bilionário proprietário da plataforma, zombou das exigências da Austrália para remover o conteúdo que faz referência ao esfaqueamento. Ele descreveu as ações da comissária de segurança eletrônica, Julie Eman Grant, como semelhantes a, entre aspas, um comissário de censura. O governo federal está elaborando um novo código de conduta obrigatório que incluiria novas multas para operadores de plataformas e possível compensação para vítimas de golpes online. Também estão sendo desenvolvidos projetos de lei que concederiam novos poderes à Autoridade Australiana de Comunicações e Mídia para combater desinformação online. Albanese diz que as empresas de mídia social têm responsabilidade de atender às expectativas da comunidade em relação à desinformação.
I find it extraordinary that X chose not to comply. Overwhelmingly, Australians want misinformation and disinformation to stop. This isn't about freedom of expression. This is about the dangerous implications that can occur when things that are simply not true are replicated and weaponized in order to cause division.
Após as falas de Musk, a senadora independente Jack Lambie afirmou que é necessária uma regulamentação muito mais rigorosa para as empresas de mídia social. Ela disse ao Canal 9 que as grandes empresas de tecnologia têm muito poder e são muito influentes na vida dos jovens.
We can certainly lead by example, there's no doubt about that. Look, right now, we watched Scott Morrison, I think back in 2019, go to war with them over the news and make sure that they were paying for news that was written by journalists in Australia. That has been acceptable. I noticed that Facebook is coming back for that again. Seriously, I think these people really need to be put back in their place.
O líder da oposição, Peter Dutton, afirmou estar disposto a trabalhar com o governo trabalhista para ter sanções mais duras para combater a desinformação online.
I think what they're worried about is the flow onto other markets if Australia's laws are upheld, and that's all the more reason I think for us to take a stance. It's important for us, but for other democracies as well.
Em outro assunto, o líder da oposição, Peter Dutton, tem sido criticado por promover, mas não divulgar detalhes, da política nuclear da coalizão que lidera, formada por seu partido, o Liberal e o Nacional. Espera-se que os liberais aprofundem a política energética antes do orçamento do governo em maio, mas Dutton diz que não anunciará os detalhes, em parte devido aos dois recentes incidentes de esfaqueamento em Sydney. Os detalhes incluiriam a localização e os custos das centrais nucleares propostas. O deputado trabalhista Matt Sisowhite disse a Sky News que os australianos querem ver os detalhes.
This is their signature policy, and the Australian people have the right to know what this policy is all about, particularly where the coalition are planning to situate these nuclear power plants.
A senadora dos Verdes, Sarah Hanson-Young, diz que as práticas de lavagem verde, ou greenwashing, por parte de grandes empresas, estão se tornando mais comuns. Os Verdes iniciaram um inquérito em março do ano passado, analisando afirmações ambientais e de sustentabilidade feitas por empresas das áreas de energia, veículos, cosméticos e produtos domésticos. O Monitor do Consumidor, a ACCC, fez uma varredura em mais de 2 mil companhias na internet e descobriu que mais da metade tinha afirmações imprecisas sobre sustentabilidade. A senadora Hanson Young prejudica os consumidores.
Australians are fed up with greenwashing. They're fed up with greenwashing lies and being duped to buy products and services that claim to be green but then really aren't. And of course, if we don't stamp this out, not only do consumers continue being ripped off, but so does the environment. We need to make sure whether it's a cleaning product, whether it's cosmetics, whether it's fashion, whether it's the energy bill that people pay for in their households, that when companies claim that they're doing something good for the environment, they actually are.
A Austrália é candidata única à sede da Copa Asiática Feminina de Futebol de 2026. E os estados que farão parte da candidatura foram anunciados: Nova Gales do Sul, Queensland e Austrália Ocidental. O CEO da Football Australia, James Johnson, diz que o processo de seleção envolveu discussões com os governos estaduais para garantir que estivessem bem preparados para apoiar o sucesso do torneio. O vice-líder da oposição de Vitória, David Southwick, diz estar desapontado por Vitória ter perdido a oportunidade.
This is a real shock, and I've got to say, when the government spent over $40 billion providing a home for the Matildas and Victoria misses out on hosting them, that's a huge failure, an absolute huge failure. And I think that questions need to be asked of this government. Is it because we had issues in delivering a Commonwealth Games? If you can't do the Commonwealth Games, is there no confidence to host things like the Matildas? Victoria's always been the home of major events.
A Austrália é a única candidata ao evento e os direitos de sediar a Copa Asiática Feminina serão anunciados formalmente no próximo mês pela Confederação da Ásia. Em Portugal, o ex-primeiro-ministro António Costa considera que a Operação Influencer foi pretexto que serviu para o presidente Marcelo Rebelo de Sousa dissolver o parlamento. Uma posição assumida no prefácio do livro de Eurico Brilhante Dias. Um apontar de culpas por parte do interior chefe de governo, referindo neste prefácio que, entre aspas, a ocasião fez a decisão. Quem conta é Rosa Azevedo, da Antena 1.
António Costa responsabiliza o presidente da República pelo fim prematuro do governo de maioria absoluta. Escreve no prefácio que a ocasião fez a decisão. Acrescenta que desde outubro de 2022 que a direita andava num frenesim na busca de um pretexto para a dissolução do Parlamento. Costa realça que desde essa altura estava numa corrida em contrarrelógio com o controlo da inflação e a execução do PRR. Este prefácio do livro de Eurico Brilhante Dias foi escrito 5 dias depois das eleições que deram a vitória à AD. No texto, o ex-primeiro-ministro deixa um desabafo. Escreve que nunca se saberá como seria o futuro se o passado tivesse sido outro.
No Brasil, perfis bloqueados no X por ordem judicial ainda fazem transmissões. Nomes como Alan dos Santos, Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo continuam disseminando notícias falsas em lives, segundo o relatório parcial da Polícia Federal. Quem conta é o repórter Nelson Lin, da Rádio Nacional de São Paulo.
Perfis bloqueados do ex antigo Twitter continuam realizando transmissões ao vivo e interagindo com usuários brasileiros. Isso é o que diz um relatório parcial da Polícia Federal aberto para investigar o empresário norte-americano e dono do ex, Elon Musk. Os investigadores relataram que usuários investigados no inquérito das milícias digitais que moram nos Estados Unidos, como Alan dos Santos, Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo, e que tiveram ordem judicial para terem suas contas bloqueadas, continuam disseminando informações falsas através de suas lives de transmissão, chamada de Spaces. O levantamento, realizado no início deste mês, também mostra que eles interagem com usuários brasileiros nessas transmissões. O empresário Elon Musk e sua rede social X foram incluídas no inquérito das milícias digitais no início do mês, após Musk declarar na própria rede social que iria desobedecer restrições impostas pela justiça brasileira. Ele também acusou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de trair a Constituição e o povo brasileiro. Após os ataques de Elon Musk, Moraes foi o principal citado em um relatório produzido por congressistas norte-americanos do Partido Republicano. Eles acusam o ministro brasileiro de censura de 150 contas no X, acusadas de disseminar notícias falsas. Em um evento no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, Alexandre de Moraes afirmou que a justiça eleitoral tem combatido a manipulação das redes sociais, mas não citou Musk diretamente.
A justiça eleitoral continuará defendendo a vontade do eleitor contra a manipulação do poder econômico das redes sociais, algumas delas que só pretendem o lucro, só pretendem a exploração sem qualquer responsabilidade.
Após a divulgação do relatório por congressistas norte-americanos, o STF declarou em nota que todas as decisões tomadas pela corte são fundamentadas e que as pessoas afetadas têm acesso aos autos. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em português no Facebook.